Bom dia, bem-vindos a mais um episódio do podcast Falar Direito, o programa do Jornal Económico, onde a advocacia lei tem a voz principal. Hoje temos connosco o advogado Ricardo Maia Magalhães, sócio da Cerejeira Namora Marinho Falcão, um dizer-se na área de direito público. E não é um acaso, esta segunda-feira é marcada pela dissolução do Parlamento. Doutor Ricardo, dou-lhe também aqui as boas-vindas ao nosso podcast. Nos últimos dias
Obrigado,
vieram ao
Maria.
público pelo menos dois relatórios do Tribunal de Contas a apontar insuficiências e, passo a citar, e fragilidades no processo de descentralização de competências dos municípios e também outro a classificar como incorreta a utilização de verbas do PRR na Conta Geral do Estado. São avaliações que antecipava e também se estes timings de publicação são expectáveis.
Bom dia, Mariana, e a todos aqueles que nos estão a ouvir. É um gosto estar aqui convosco hoje. Quanto à questão do Tribunal de Contas, eu aqui, se me permitirem a expressão um bocadinho mais popular, eu terei obrigatoriamente que dar uma no cravo e outra na ferradura, não é? Como diz o povo. Porque efetivamente eu, quanto aos timings, não me chocam os timings, acho que o Tribunal de Contas, e há que lhe fazer justiça nessa matéria, não tem tido nas fiscalizações que tem feito a grande atenção aos timings políticos, e assim é que tem que ser. Ou seja, eu acho que um tribunal, um verdadeiro tribunal, não pode ditar a sua atividade pelos timings políticos do país. E, portanto, quanto à questão dos timings, eles não me chocam. Quanto à questão do conteúdo, há aqui um equilíbrio, efetivamente, que é, havemos de falar disso ao longo desta conversa, porque o Tribunal de Contas, efetivamente, há críticas que faz que quem anda todos os dias nos municípios, quem trabalha com autarquias, sabe que são críticas que têm toda a razão de ser. E, efetivamente, tem toda a razão de ser. Quanto à questão da descentralização, as críticas eram expectáveis. Aliás, nós já as ouvimos pela boca de alguns autarcas, com reações mais ou menos inflamadas, que vieram trazer ao de cima aquilo que eram críticas mais ou menos óbvias ao procedimento de descentralização. Houve até, se nos recordarmos, alguns autarcas que disseram que isto não era um processo de descentralização, que era um processo para sacudir a água do capote do Estado para cima das autarquias, e em parte essas críticas faziam sentido, e o Tribunal de Contas vem hoje, por umas palavras que são um bocadinho mais polidas, dizê-lo também. Se é verdade também, e por isso é que eu disse que daria também uma aqui, uma no cravo e outra na ferradura, é verdade que o Tribunal de Contas, algumas das apreciações que faz, e não me refiro, que fique claro, ao processo de descentralização e ao processo do PRR, porque aí acompanho na íntegra aquilo que foram as críticas deixadas pelo Tribunal de Contas. Existem outros processos, e posso relembrar muito recentemente também aquilo que foi o relatório sobre a privatização da ANA Aeroportos. É evidente que nós temos que conseguir situar a fiscalização e as críticas que fazemos ao tempo em que as coisas aconteceram. E, portanto, parece-me muito difícil, no caso da privatização da ANA, por exemplo, aceitar alguma, não digo todas, tudo é criticável e o Tribunal de Contas não é perfeito, os governos, os vários governos também não são perfeitos, longe disso, mas temos que perceber que há algumas críticas que, quiçá, se justificariam facilmente pelos tempos que vivíamos. Na questão da descentralização, o Tribunal de Contas protege-se muito bem dessa crítica, e já falaremos disso. Reconhecendo, por exemplo, que um dos problemas que este processo teve e continua a sentir-se ainda hoje foi o facto de ter arrancado quase em simultâneo com a pandemia, em 2020. O processo, este novo processo iniciou-se ali em 2018-2019, mas sentiu-se muito o peso da pandemia e o Tribunal de Contas, atenção, reconhece isso logo no início do seu relatório. Portanto, neste caso, fez esse disclosure, digamos assim, com os leitores.
E, entretanto, lá está, já como estávamos a mencionar, o governo já veio responder, e diz que algumas considerações merecem maior robustecimento factual. Aqui também uma citação. Carece, de facto, de maior robustecimento factual? Que pontos críticos é que estão aqui a apontar o Executivo em termos de resposta a estes dados?
O governo, resumidamente, centra as suas críticas em três argumentos. Um é precisamente esse que a Mariana acabou de nos deixar, relativamente a uma alegada falta de robustez factual. Ou seja, aquilo que o governo diz é que o Tribunal de Contas fundamenta pouco com factos aquilo que são as suas opiniões. E neste caso concreto, e estou-me a cingir a este relatório, confesso que não acompanho muito a crítica que o governo faz. E não acompanho porquê. Se nós analisarmos o relatório do Tribunal de Contas, é um documento extenso, tem 85 páginas. O documento, reparem, é fácil de descrever. Eu quase que o conseguiria descrever aqui em quatro ou cinco passos. Reparem, começa por reconhecer o impacto da pandemia. Portanto, esse ponto, como já tinha dito, o Tribunal de Contas reconhece que há uma parte do problema que não é imputável ao governo, nem é imputável aos municípios, foi imputável a uma circunstância externa que nos afastou a todos nós. E, portanto, o Tribunal de Contas reconhece isso. Quais é que são as muitas fragilidades que o Tribunal de Contas aponta? Reparem, todas essas fragilidades dizem respeito não à descentralização em si, não ao fenómeno de descentralização, porque o Tribunal de Contas reconhece que a descentralização dessas competências para os municípios é um instrumento importantíssimo para nós termos um Portugal coeso e um país totalmente coeso em matéria de desenvolvimento. Mas onde é que o Tribunal de Contas aponta críticas? Aponta à preparação. O que o Tribunal de Contas aqui afirma, começa por dizer, é que existe uma fundamentação e um planeamento deste processo muitíssimo fraco, muitíssimo, se quiserem, politizado. O que é que diz o Tribunal de Contas? E parece-me que tem razão. Reparem, não existe nenhum estudo, não existe nenhum cuidado de análise, ou pelo menos que tenha sido publicado, ou que tenha sido publicitado, se quiserem, sobre porque é que as áreas a descentralizar são aquelas? Porque existem áreas que faz sentido descentralizar e que a descentralização acaba por trazer ganhos de eficiência e satisfação das populações muito altos, mas existem outras áreas que não faz sentido descentralizar, que estão melhor centralizadas a nível nacional. E, portanto, a primeira crítica que o Tribunal de Contas faz é essa: é dizer, bom, os senhores disseram que íamos fazer descentralização na área da saúde, da educação, no próprio domínio do ordenamento do território, mas ninguém te explica porque é que essas áreas é rentável ou não é rentável fazer essa descentralização. E depois a segunda crítica, diga, Mariana.
Eu queria falar sobre o PRR. No seu caso, como é que avalia essa discussão? Pelo menos os consórcios tecnológicos com os quais eu tenho conversado até elogiam e mostram-se claramente surpreendidos com uma celeridade aqui no pagamento das tranches, para realizarem os seus investimentos, neste caso em inteligência artificial, por exemplo. Queria perceber se, enquanto assessor, também sente isso por parte das empresas que acompanha, se noutros setores essa não é a realidade, como é que está de facto este dinheiro a chegar às empresas?
A Mariana tocou na pergunta, formulou-a bem, porque tocou em dois aspectos que são completamente independentes. Uma coisa, por um lado, é nós termos aqui, Mariana, a questão do dinheiro chegar às pessoas. Ou seja, eu sou uma empresa, fiz uma candidatura no âmbito de um aviso do PRR, a minha candidatura foi aprovada, foi executada ou está a ser executada. E os pagamentos dessa execução chegam rapidamente aos bolsos dessas empresas. E aí, efetivamente, a inteligência artificial e tudo o que é digitalização destes processos acabou por ajudar bastante e é um ponto inegavelmente positivo. E, portanto, pode não ser transversal a todas as áreas. Reconheço, por exemplo, que se estamos a falar da digitalização, existem áreas, a agricultura, por exemplo, em Portugal ainda tem um setor empresarial que não está tão digitalizado, não está tão preparado assim para as novas tecnologias, e, portanto, é um ponto positivo. Não digo que chegue a todos os beneficiários, mas chega à sua grande maioria, e, portanto, é um ponto positivo. O verdadeiro problema do PRR é que o PRR está na execução, está em colocar as candidaturas a andar, está em as candidaturas serem aprovadas e em existirem projetos que possam dar execução a esse PRR. Os níveis de execução financeiros do PRR neste momento, Mariana, são muitíssimo baixos. E, portanto, aquilo que tem sido uma crítica generalizada, em parte já reconhecida pelo próprio governo, e, portanto, aqui estamos a falar de um tema que não é político, é um tema, se quiser, técnico, é que efetivamente nós estamos com dificuldade em gastar o dinheiro. E porquê é que estamos com dificuldade em gastar o dinheiro? Porque nós não estamos com projetos e candidaturas suficientes para permitir essa execução. E, portanto, há um grande trabalho a fazer em matéria de divulgação do PRR, de tornar os processos mais públicos e mais transparentes, para que as pessoas saibam que direitos é que têm, quais é que são as possibilidades que têm de aceder ao PRR, e aí sim a coisa poderá andar. A crítica que o Tribunal de
Aproveitar
Contas.
para
Diga, diga.
explorarmos esse tema e já a seguir, depois de um breve intervalo. Tomamos de seguida. Passamos agora à emissão com a presença de Ricardo Maia Magalhães sobre privados, administração pública e advocacia. Ricardo, estamos aqui a falar de que se calhar até falta aqui um trabalho de publicidade aos próprios fundos do PRR, porque as empresas não se estão a candidatar, ou pelo menos consórcios e iniciativas que poderão saber que esses montantes estão disponíveis e há agendas às quais se podem candidatar. O que é que falta então?
É como lhe dizia, Mariana, eu creio que era importante haver um processo mais transparente do ponto de vista daquilo que é publicidade que é dada às áreas que o PRR vai apoiar e quais é que são as tipologias de candidatura, quais é que são o tipo de projetos que o PRR pode abarcar, em que condições e o que é que as empresas têm que fazer para lá chegar. É evidente, e isso é uma crítica que tem sido feita até do ponto de vista europeu, que uma parte muito significativa do PRR foi canalizada para o próprio Estado. Ou seja, o Estado está a utilizar o mecanismo do PRR, sobretudo na ótica de se modernizar a si próprio, de fazer obra no próprio Estado, na própria administração pública. E é evidente que isso reserva logo uma fatia muitíssimo considerável dessas verbas, para o Estado, retirando-as das empresas, retirando, no fundo, dos cidadãos. E é uma opção política que pode ser criticável, pode ser elogiada, mas que não deixa de retirar aqui ao próprio mercado uma fatia muito significativa, destes fundos. Aquilo que o Tribunal de Contas tocou é uma situação ainda mais grave. É que, para além de estar a ser canalizado dinheiro para projetos do Estado, aparentemente o Tribunal de Contas o que diz é que uma parte dessa verba não tem sido sequer utilizada em projetos novos, ou seja, está a ser usada para fazer face a necessidades correntes do Estado. E isso é que não pode acontecer em nenhuma circunstância.
No geral, em que ponto é que se encontra aqui a relação entre empresa e Estado, consoante também o trabalho que tem desenvolvido nesta área ao longo dos últimos anos?
A relação das empresas com o Estado é um tema, aliás, temos percebido isso, quem vê notícias, basta abrir o telejornal todos os dias e vemos que essa relação nunca foi tão difícil, como é hoje. Aquilo que disse, eu recordo-me há relativamente pouco tempo, dei uma entrevista em que me fizeram uma pergunta engraçada que vai ao encontro daquilo que a Mariana me está a colocar exatamente agora. Que é, nós temos que tomar uma decisão a nível de cidadania, não digo jurídica, não digo política, ao nível da cidadania. É que nós temos que perceber que se nós queremos atrair investimento para Portugal, se nós queremos ter empresas a investir, mesmo empresas nacionais, a investir em Portugal, nós temos que perceber que temos um país que é muitíssimo pouco apelativo desse ponto de vista. E digo pouco apelativo porque temos procedimentos altamente burocráticos, porque temos um nível de carga fiscal muitíssimo elevado e, portanto, nós não somos um bom país para se investir. Exceção feita ao turismo, em que ainda vamos vivendo um bocadinho à sombra, do clima e da fama que o país foi criando, nos setores verdadeiramente empresariais, a coisa não é bem assim. E hoje a relação das empresas é
No
difícil.
imobiliário, então, este ano, ou no último, vá, soltaram aqui um bocadinho os ânimos, com o regime do residente não habitual, entre outras iniciativas.
Exatamente, é verdade, e isso é verdade. Agora, ao mesmo tempo, eu recordo-me, eu vivo, pese embora passe a minha vida a andar pelo país, mas a minha residência é no Porto, e eu recordo-me de há 10 anos o Porto fazer uma verdadeira vénia ao fenómeno do alojamento local, por ter, no fundo, ressuscitado áreas da cidade que estavam mortas e que estavam abandonadas, e hoje assistimos ao fenómeno inverso, ou seja, hoje há quase uma crítica voraz ao alojamento local, porque afinal de contas o alojamento local seria a principal causa, por exemplo, para os problemas da habitação. As empresas têm, em Portugal, se me permitir a expressão, que ser um bocadinho melhor tratadas. Ou seja, eu, enquanto cidadão, não vejo nenhum problema, enquanto cidadão, enquanto advogado, em que uma empresa que queira reunir em Portugal possa ter contactos com um presidente de Câmara, com um secretário de Estado, com alguém responsável pelas áreas da tutela onde vai investir, para perceber um bocadinho o que é que pode e o que é que não pode fazer. O problema é que nós hoje em Portugal transmitimos uma ideia de que tudo isso é corrupção, de que todos esses problemas hoje em Portugal são quase um crime de lesa-pátria. E, portanto, colocando-nos nos sapatos de um investidor estrangeiro que assiste aquilo a que nós estamos a assistir em Portugal, é obviamente pouco prestigiante e pouco aliciante que nós possamos vir para cá. O combate à corrupção é uma bandeira fundamental de um Estado de Direito que se preze e, portanto, tem sido feita uma evolução em Portugal muitíssimo grande, mas ao mesmo tempo temos de ter aqui algum cuidado no tratamento dos assuntos, porque se nós dissermos que toda e qualquer pessoa que se dirija a um responsável público, a um responsável político, para discutir a sua situação, que está a corrompê-lo, quer dizer, e já estamos a entrar aqui num domínio em que o Estado passa a ser quase Deus Nosso Senhor intocável, não é? E, portanto, acho que tem que haver uma reflexão profunda e, como dizia, nós temos que facilitar a vida às empresas, temos que facilitar a vida aos empreendedores e isso não se consegue com a legislação que nós hoje temos em Portugal.
Ainda no domínio político, de facto é uma data marcante para a democracia. Temos aqui a dissolução da Assembleia da República. Acho que foi a opção certa por parte do presidente no contexto da crise política. Ainda na quarta-feira à noite ouvimos, por exemplo, o economista e ex-governador do Banco de Portugal a criticar a decisão de Belém, o Vítor Constâncio. Era, a seu ver, inevitável, ou poderia haver aqui, pronto, a solução de manutenção do governo de Maria Absoluta, e não falo, obviamente, de uma questão partidária, estou a falar puramente de composição do Parlamento.
Sim, Mariana, do ponto de vista estritamente jurídico, é uma questão relativamente simples de responder, ou seja, nós tínhamos uma maioria parlamentar, não é? E, portanto, tendo uma maioria parlamentar, a estabilidade estaria, do ponto de vista jurídico, assegurada. A pergunta, do ponto de vista político, é mais difícil. Nós elegemos um presidente da República cujo papel é fazer uma ponderação no lugar de todos os portugueses, fazer uma ponderação se de facto essa estabilidade jurídica se iria fazer repercutir na vida do país, na vida das empresas, na vida das pessoas, na vida dos vários setores da nossa sociedade. E, portanto, é uma decisão difícil de se indicar, mesmo politicamente. Repare, haverá opiniões para todos os gostos. Há uma coisa que é certa. Os indícios de que isso aconteceria se o primeiro-ministro saísse sempre estiveram lá. Ou seja, o nosso Presidente da República sempre disse que entendia que, na sua opinião, havia uma ligação direta entre a cara do primeiro-ministro e a legitimidade democrática do governo. E, portanto, o Presidente da República, bem ou mal, e não sei se bem ou se mal, acho que todos nós só vamos descobrir isso, dentro de alguns anos, o Presidente da República decidiu em consonância com aquilo que já tinha mais ou menos antecipado que iria fazer. Aquilo que eu acho que politicamente, e agora dou esta opinião como cidadão, acho que Portugal está a cair num erro crasso que começou ali em 2015 e que hoje, repare, é uma realidade na cabeça de todos os portugueses que antes de 2015 era uma realidade completamente diferente, que é, nós começamos a ficar com a ideia que o país só é governável por maiorias. E essa ideia é um erro crasso, porque o nosso sistema parlamentar e constitucional não está construído com base nessa ideia. Ou seja, não é natural que um partido só consiga formar governo se tiver maioria no parlamento. E, portanto, nós criamos uma ideia de clubismo partidário que está neste momento tão exacerbada da esquerda à direita, em que quase que parece irracional, por exemplo, e dou um exemplo académico, que um partido, imagine, de centro-direita, tenha que validar um partido de centro-esquerda. Mas é preciso não esquecer que nós estamos a falar de governos que foram eleitos pela maioria das pessoas. Maioria relativa, é certo, mas pela maioria das pessoas. E, portanto, esta ideia de que se está a criar em Portugal, de que o país só é governável através de maiorias e muitas vezes, como aconteceu em 2015, maiorias negativas. O que é uma maioria negativa? É que eu tenho uma junção de vários partidos que nenhum deles foi o mais votado, mas para impedir que o partido mais votado chegue ao governo, isto tem um triste fim à vista, e quase que me arriscaria a dizer, e se calhar terei muitos constitucionalistas a criticar-me por dizer isto, mas quase que me arriscaria a dizer que nós estamos a caminhar cada vez mais para um sistema parlamentar bipartidário, em que eu deixo de ter uma pluralidade de partidos e passo a ter a esquerda e a direita, e assim será a única forma do país ser governado. Isso eu acho que é um erro crasso e é uma demagogia que os cidadãos têm que desconstruir, independentemente das suas opções políticas e partidárias.
Muito obrigada. Acho que é de facto aqui um modo para fazermos uma breve pausa. Continuo desse lado. Chegamos à terceira e última parte deste nosso podcast, onde estamos com Ricardo Maia Magalhães, sócio de Direito Público na Sageira Namora, Marinho Falcão. Então, Ricardo, estamos aqui a falar da composição do Parlamento do futuro, que também pode estar em termos de composição da Assembleia bipartidária, como falava, e das críticas que daí podem surgir ou não. Mas também eu queria falar em relação aqui ao início de janeiro, que houve claramente um processo acelerado de aprovação dos diplomas, também sobre este chapéu do PRR. Inclusive da revisão do Estatuto da Ordem dos Advogados, onde constam as tais sociedades multidisciplinares. Como é que avalia este processo legislativo e, mais especificamente, esse diploma?
Mariana, começando, tocou no, nesse aspecto e eu queria começar por aí. A grande urgência, esta grande celeridade é sempre desejável em qualquer lei. Quer dizer, creio que todos nós somos apologistas de que quando está uma decisão tomada, ela seja passada para o papel e neste caso, para a letra da lei, o mais depressa possível. Aquilo que eu acho que é triste, e triste num sentido não crítico, é verdadeiramente depressivo, é que efetivamente essa urgência, neste caso, é ditada exclusivamente pela urgência dos fundos europeus. Portanto, Bruxelas colocou-nos entre a espada e a parede. As pessoas podem não saber, e é natural que não saibam, porque isto é uma tecnicidade muito, muito miudinha, mas as alterações ao Estatuto da Ordem dos Advogados e a outros diplomas das ordens profissionais, não só da Ordem dos Advogados, foi motivada pela necessidade que Portugal tinha de transpor para a nossa ordem jurídica uma diretiva europeia que, no fundo, visava proteger a concorrência e o livre acesso às profissões. E a União Europeia entendia, em parte com alguma razão, que as nossas ordens profissionais, à semelhança do que acontecia noutros países da União Europeia, não respeitavam plenamente essa concorrência e esse livre acesso à profissão. E, portanto, Portugal já devia ter começado este processo legislativo há mais tempo, foi sendo adiado por discussão, no fundo, para sadiar também uma discussão que se sabia desconfortável. E, portanto, foi sendo sistematicamente adiada e agora foi feito mais à pressa, por um lado, pelo cenário político de instabilidade que nós temos e, por outro lado, pela questão de termos urgência em que o processo seja concluído, porque Bruxelas disse-nos, em tratos muito simples, que não nos passava uma única fatura enquanto o processo não estivesse concluído. Agora, esta alteração ao Estatuto da Ordem dos Advogados, na minha opinião pessoal, tem pontos positivos e tem pontos negativos. Os pontos positivos, a Mariana foi abordando. Temos a questão das sociedades multidisciplinares, que é uma realidade que já existia noutros países, como em Espanha, por exemplo, em que, no fundo, o que é uma sociedade multidisciplinar? Até agora, as sociedades de advogados só podiam ter advogados e, portanto, não podiam partilhar, digamos assim, projetos com sociedades, por exemplo, de auditoria, de consultoria, e, portanto, as sociedades multidisciplinares significam que eu, a partir da aprovação deste diploma e de acordo com regras que estão definidas e serão definidas num regulamento próprio, eu posso ter sociedades que albergam não só advogados, como também auditores, consultores, profissionais de outras áreas do saber. E, portanto, isso é um ponto positivo. Acho que todo o mercado se encaminha nesse sentido. Reparem, hoje em dia cada vez faz menos sentido que um determinado cliente que necessite de resolver um problema da sua vida tenha que vir bater à porta de um advogado, para depois ir bater à porta de um auditor, para depois ir bater à porta de um engenheiro e por aí fora. E, portanto, hoje em dia, isto vem permitir que exista um verdadeiro serviço chave na mão. É um desafio, porque existem muitas regras que nós vamos ter que saber respeitar em comunhão, como seja, por exemplo, o segredo profissional. Quer dizer, o advogado continuará.
É uma total disrupção face a todo o vosso trabalho, e pelo menos a advocacia como conhecíamos até então, certo?
Sem dúvida, sem dúvida. É uma inversão completa da marcha naquilo que diz respeito à evolução da profissão, que tem muitos desafios, como dizia. Repara, o segredo profissional do advogado é a regra mais importante da relação de um cliente com um advogado, é que aquilo que o cliente conta ao advogado morre no túmulo. E, portanto, todas essas dificuldades serão certamente ultrapassadas. É um projeto muitíssimo inovador, e que já era tempo de nós avançarmos. Tem outro ponto positivo esta revisão, é que está-se a tentar acabar com um bocadinho de excesso de corporativismo que as ordens profissionais tinham, e no caso das ordens dos advogados, nós estamos a integrar nos órgãos da própria ordem dos advogados personalidades que são externas à ordem dos advogados. Portanto, passa a haver um conselho de supervisão que integra outras pessoas da academia, da sociedade civil, de reconhecido mérito, que vão, no fundo, ajudar a supervisionar a atividade da Ordem dos Advogados. E, por outro lado, é também criado um órgão muito importante, que é o provedor dos destinatários, aqui uma espécie de um provedor do cliente, para auscultar aquilo que são os problemas e as queixas dos clientes quando entendam que o trabalho do advogado não é ou não foi devidamente conduzido. Agora, Mariana, tem também vários pontos negativos e que eu acho, no que diz respeito aos pontos negativos, que vamos ter aqui vários dissabores nos próximos anos.
E no vosso caso, eu gostava de perguntar diretamente se Gera Namora entrará por esse caminho, ou seja, será uma sociedade multidisciplinar em breve?
Mariana, o futuro a Deus pertence, o futuro a Deus pertence, e a Sergeira Namora Marinho Falcão terá certamente uma ponderação muito aprofundada dessa matéria, e podem estar projetos novos por vir, e será certamente um caminho que teremos que equacionar, e que o futuro nos dirá se será esse que vamos seguir ou não.
Para fazer esse tipo de estruturas, será à base de parcerias, e agora não falo diretamente do vosso caso, mas terão de fazer fusões dentro da estrutura, tentar aqui entrar um bocadinho no backstage das possibilidades de criação destas novas sociedades.
Não, Mariana, é evidente que se uma sociedade de advogados que já exista hoje decidir integrar um projeto de uma sociedade multidisciplinar, do ponto de vista das burocracias, como disse, associadas, há vários cenários possíveis. Podemos estar a falar do desaparecimento dessa sociedade e, no fundo, vir a nascer uma entidade nova que já agregue todos esses profissionais. Podemos estar a falar de uma fusão de duas entidades que já existem hoje e que passam a ser uma só. Portanto, todos esses caminhos, à luz da lei, estão abertos. Existem coisas. Porque é que isto é um futuro que, pese embora esta possibilidade tenha sido aberta, continua a ser aqui um procedimento incerto? Porque muitas destas regras ainda vão ser definidas em diplomas próprios, em regulamentos próprios, e existem muitos desafios que a lei vai ter que regular. Dou-lhe um exemplo. Existem aqui problemas muitíssimo severos do ponto de vista fiscal, do ponto de vista tributário, porque os advogados são tributados de uma forma completamente distinta das demais profissões. E, portanto, se eu quiser integrar uma sociedade disciplinar, o legislador vai ter que nos dizer, nesse caso, então, como é que se
Ser
tributa. Cada um é
tributados como as empresas
tributado.
normais.
Exatamente, ou seja, isso é um dos desafios. Existem problemas muito sérios, também lhe dou um exemplo, do ponto de vista da concorrência. Porque a Mariana, como sabe, os advogados estão proibidos de fazer publicidade, mas uma consultora, por exemplo, não está. Né? E, portanto, existem aqui regras do jogo que vão ter que ser equilibradas. Quer dizer, nós não
Temos
podemos
aqui
ter.
uma série de desafios que prometemos acompanhar daqui para a frente. A verdade é que, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, e terminamos assim mais uma edição do Falar Direito. Nós voltamos em breve e, como é a primeira vez que me ouvi este ano, aproveito para também lhes dar um excelente 2024. Continuo a acompanhar diariamente e ao minuto as nossas notícias, reportagens, conteúdos multimédia em jornaleconómico.pt e nas plataformas de streaming da JTE.
Thank you.